Uma pessoa pergunta qual é a hierarquia mais apropriada para nós invocarmos no sentido de aumentar a nossa comunhão interior. Então, seria a hierarquia da nossa devoção. Seria a hierarquia com a qual nós temos uma devoção especial. Uma pessoa diz que em um dos livros da mãe, ela diz que os nossos desejos, as nossas angústias, as nossas violências, os nossos sofrimentos e lutas são peripécias íntimas, dramatizadas indevidamente pela nossa imaginação desajustada. Vou repetir, né? Porque é muito instrutivo. Vou repetir. Em um dos livros da mãe foi dito que os nossos desejos, as nossas angústias, as nossas violências, os nossos sofrimentos e lutas são peripécias íntimas, dramatizadas indevidamente pela nossa imaginação desajustada. E a pessoa diz que muitas vezes ela se encontra nesta situação e se sente muito desordenada. Então, a mãe fala isto não num sentido negativo, mas acontece que o nosso espírito, o nosso ser mais profundo, nunca volta atrás na evolução feita. Então, quando se dá um passo, o espírito não volta mais atrás. Tudo que volta atrás, tudo que pode decair, tudo que pode regredir, é a personalidade ou a alma. Mas o espírito não regride. O passo que o espírito deu está dado para sempre. O que pode acontecer é que o ser mude de situação kármica, mude de posição na ordem social, como um pagamento. Mas mesmo que na ordem social ele venha a decair, aquilo é uma aparência. O espírito não decai nunca. Aonde ele chegou, ali ele fica aguardando que aquele karma termine, que aquele karma se complete. E ela diz, não, que tudo isto são peripécias, são dramatizações da nossa imaginação desajustada, porque realmente o que é importante é a nossa verdade interior. Não são estas coisas que a gente manifesta. Não são essas peripécias, como ela chama, não é? Que a psicologia leva tão a sério. Mas isso são peripécias de uma imaginação desajustada. A verdade está num outro nível do ser. A verdade está num outro plano do ser. E naquele plano interno, ali tudo está bem. Isto pode ajudar muitas pessoas, como uma pessoa aqui, que diz que ela sempre cuidou muito do filho, que ela deu tudo que o filho precisava, que ela instruiu o filho espiritualmente, e que hoje ela vê o filho, depois de grande, fazer tudo o contrário, e que ela não sabe o que fazer. Você não tem que fazer mais nada, você já cumpriu seu papel. Você já ajudou o espírito dele a chegar num certo nível. Talvez ele tenha feito até um certo esforço para chegar nesse nível de disciplina que você lhe proporcionou. Mas ele vê-se que chegou no ponto mais alto que ele podia chegar neste momento. Então acabou a sua tarefa. Deixe agora ele fazer outras experiências. Porque aquilo que ele recebeu, que ele assimilou e que ele desenvolveu internamente, aquilo ele não perde. Então, talvez agora ele tenha que fazer as experiências dele e um dia você vai reencontrá-lo e pode até continuar o trabalho. Mas fique se relacionando com o ser interno dele e não com as coisas que ele faz, não com as coisas que ele demonstra. Porque senão você acaba prejudicando esta capacidade de se relacionar. Então, se você levou o trabalho até um certo ponto e quando ele resolveu regredir um pouco, resolveu fazer outras experiências, se você se abstém de se envolver, você mantém o vínculo positivo que você construiu até agora. Se você se envolve, você destrói esse vínculo. Então, quando ele estiver de novo disposto e pronto para prosseguir, você pode estar com seu vínculo intacto, aí você continua. Mas se você destrói o vínculo agora, se você o reencontrar, você vai começar tudo de novo. Em um outro nível, em um nível mais elementar. A pessoa pergunta, o que é que a humanidade mais precisa trabalhar para atingir um grau de consciência mais elevado? A humanidade, para evoluir, a humanidade, para passar para um nível mais elevado de consciência, ela precisa, em algum nível, manter contato com uma humanidade mais evoluída do que esta da superfície. Então, a humanidade da superfície precisa de contato interno com uma humanidade mais avançada. Porque a humanidade tem vários níveis de consciência. Entre os seres da humanidade da superfície, chega-se até um certo teto, mas dali não se passa. Para aquilo ir mais além, precisa contato com outra humanidade que esteja mais além. Então é por isso que nós estudamos as humanidades suprafísicas. Estudamos humanidades que não estão aqui na superfície da Terra, em nível físico. Porque através desse estudo, telepaticamente, nós vamos entrando em contato com essas outras humanidades. Telepaticamente, pela telepatia interna. Nenhum de nós aqui fica desenvolvendo a telepatia mental, em princípio. Porque o método de desenvolvimento da outra humanidade pode não ser mais mental. Então, telepatia mental de nada serve. Telepatia mental pode produzir fenômenos mediúnicos, isto sim. Mas nós não sabemos se em alguma humanidade suprafísica ou a via de comunicação não é mais a mente, mas é outra. Então, nós temos que fazer estes contatos de um ponto de vista da nossa aspiração, do ponto de vista da nossa vontade de evoluir. Porque se nós temos disposição de evoluir, um dos processos pode ser esse, contato com a humanidade mais evoluída. E aí vai ser um contato interno, feito na medida e no processo de cada um. Sempre conduzido pelo eu interno dos indivíduos, não? E pela essência daquelas humanidades mais evoluídas. Agora, nós vamos entrando em contato com seres mais evoluídos ou com humanidades mais evoluídas através de estágios, através de passos que vamos dando, através, enfim, de etapas. Todas as vezes que nós sentimos ou que desenvolvemos uma grande alegria por termos responsabilidades evolutivas, nós vamos abrindo portais para esses contatos. Então, o primeiro portal, a primeira porta para você entrar em contato com uma humanidade mais avançada, seja desta Terra, de outros planetas ou de outros planos do cosmos, é você ter alegria por ser responsável. Isto é que abre a primeira porta de contato. A segunda porta de contato é quando você, além de sentir alegria por ser responsável evolutivamente, você está disposto, você está disponível para colaborar com os mundos distantes. Você está disponível para colaborar com mundos não são só planetas, mundos são também mundos que existem em níveis de consciência. Mas não importa que mundos são, não é este. Você está disponível para colaborar com mundos além deste. Isto abre mais ainda as portas para você encontrar esta humanidade mais evoluída. Aí nós podemos chegar ainda mais próximo desses seres mais evoluídos ou dessas humanidades quando nós vamos, através do serviço, através da prática, do estudo, vamos compreendendo a evolução, vamos amando a evolução, vamos nos dedicando a compreender a evolução. E a gente vai compreendendo a evolução quando pergunta internamente: qual é o meu próximo passo? Qual deve ser o meu próximo ato? Para onde eu devo ir? Para dentro de si. Aí nós vamos tendo esta ajuda, vamos tendo esta orientação, vamos seguindo esta orientação. E é no seguir a orientação interna que nós vamos compreendendo a evolução. Porque a orientação interna é sempre no sentido de nós evoluirmos. Não existe uma orientação interna que nos faça regredir, que nos faça ficar mais densos do que somos. Então, a orientação interna, a real orientação interna, está sempre nos indicando, sempre nos guiando para nós irmos evoluindo. E se nós pomos em prática, vamos compreendendo a evolução. Porque a evolução a gente pode compreender. Nós não podemos compreender a evolução em uma coisa que nós ainda não vivemos. Não podemos compreender a evolução de um anjo. Impossível, porque nós ainda não somos anjos. Não podemos compreender a evolução da hierarquia espiritual da Terra, porque nós não estamos naquele nível. Nós vamos compreendendo a evolução é a partir dos nossos passos, a partir da nossa própria evolução. Então, isto é muito importante para a gente ter as portas mais abertas ainda para essas outras humanidades que estão adiante de nós. Nós vamos compreendendo também que o trabalho invisível, o trabalho que não se vê, ou melhor, o trabalho que ninguém vê, o trabalho invisível, que esse é o mais efetivo. Então isto é uma grande abertura junto a essas humanidades mais adiantadas. Agora, se nós estamos precisando mostrar aos outros o que fazemos, ou se nós precisamos de comprovação daquilo que estamos fazendo, aí nós estamos no nível desta humanidade aqui. Então, é esse trabalho invisível, esse trabalho que ninguém vê, ninguém conhece, que você mal compreende, você mesma mal compreende, esse trabalho feito é isto que vai abrindo mais essas portas. Agora, para nós entrarmos em contato com outras humanidades, nós, para nos darmos bem com isto e para nós podermos nos unir com algo tão diferente, que na essência é sempre a mesma, não? Porque a essência dos filhos de Deus é a mesma. Em todos os reinos, no mineral, no vegetal, no animal, no humano, a essência divina está ali em todos, mais ou menos manifestada. Agora, para você estar em contato com uma humanidade diferente, num outro ponto, como tantas que existem aqui na Terra e outras que existem plano suprafísico, você precisa, aqui na Terra, na sua condição atual, no seu estado atual, estar em paz e estar habituado à mistura de raças. Se você não for aberto à mistura de raças, se você não estiver aberto para seres em qualquer raça, você não tem porta alguma com as outras humanidades. Porque as outras humanidades são mais diferentes de nós do que essas raças que estão convivendo aqui na superfície. De forma que, se você não encontrou a forma de não ser racista, Você nem espere tomar contato com outra humanidade, porque é muito mais diferente ainda do que a sua raça. Tudo isso faz parte de um todo. Então, esse assunto das raças é muito fundamental, porque nós estamos evoluindo dentro do nosso estágio e dentro da nossa raça. Na nossa evolução, no nosso estágio atual, já estão as sementes das raças futuras. E nessa nossa raça atual, ainda estão os resíduos da experiência da raça anterior pela qual nós passamos. De forma que não existe isto de raça pura. Não existe isso. Então, ninguém é pele vermelha puro. Ninguém é negro puro. Ninguém é branco puro. Não existe isto. Então, ser racista é uma incongruência enorme. Ser racista é entrar em conflito com a própria Constituição. Porque dentro de nós, nós temos as experiências que fizemos em certas raças e já temos as sementes das raças futuras. Então nós temos que ter esse equilíbrio, temos que ter esta harmonia, temos que ter esta paz interna de conviver com todas as raças no nosso interior, no nosso interno, de estarmos com todas as raças no nosso interno, para podermos ter estas portas abertas gradualmente, para irmos termos esses portais mais abertos. Agora, para esta humanidade de superfície, é um pouco irracional falar nestas coisas, porque quando esta humanidade é educada, quando ela entra na escola, nas escolas não se ensina a imortalidade, não se ensina as leis espirituais em nenhuma escola, a não ser escolas especiais. Mas a educação oficial não inclui isto, nem a medicina não inclui isto. Então isto dificulta muito esta união, tanto das raças quanto o nosso contato com as outras humanidades, que já passaram muito desse estágio. E por terem passado desse estágio limitado, entre aspas, culturalmente, como nós estamos, essas humanidades não podem influir sobre nós mais do que um certo nível de inspiração, porque seria interferir num karma, interferir num processo nosso que ninguém tem o direito de interferir. Então, enquanto na nossa educação básica não for incluído tudo isto, porque como você vai sentir irmão de alguém de uma outra raça, se você não sabe da imortalidade, se você não sabe do espírito, se você não sabe da reencarnação, se você não sabe que você já passou por aquela raça, ou que você vai passar por aquela raça, aonde um ser que não é muito intelectualizado num certo nível mental, onde é que ele vai buscar meios para poder compreender isto tudo? Então, estas coisas faltam na nossa educação de base. É claro que isso se diz assim de um ponto de vista geral, mas todos nós que já fizemos um caminho em vidas anteriores, conseguimos reencontrar o nosso ponto apesar da educação externa que encontramos. Todos nós andamos nas escolas, mas nem por isso perdemos o caminho. A gente pode continuar o caminho apesar dessas escolas, apesar de tudo isto. Mas isto pesa muito no desenvolvimento da maioria. Tanto assim que se ensina, não? Que nós temos que buscar uma melhor condição, que temos que buscar uma civilização mais avançada, mais atualizada em coisas materiais, em desenvolvimento material. Quando se trata do desenvolvimento da consciência, E é o desenvolvimento da consciência que vai atraindo a situação material adequada para que aquele desenvolvimento vá se dando. Então, aí tem uma série de coisas que a gente teria que compreender muito internamente para poder viver neste mundo sem ser deste mundo, como é a lei, não? E ir servindo este mundo. Mas como você pode servir este mundo se você está no nível dele? Impossível. Então precisa realmente não estar neste mundo, num certo nível, para poder servir este mundo. Os níveis de consciência são vários e este mundo está num determinado nível. Você tem que estar em outro mundo com a sua consciência para poder servir a este. E aqui se diz: a lentidão com que nós evoluímos é muitas vezes inexplicável, diz uma pessoa. Eu já consegui eliminar a carne, consegui eliminar o alho, consegui eliminar a cebola no preparo das minhas refeições. No entanto, ainda não consegui eliminar o tabaco. Veja, há coisas que para nós retirarmos dos nossos costumes, nós precisamos fazer um certo esforço. E muitas vezes retirar algo dos nossos hábitos pode ser um trabalho de Hércules. Porque as células físicas, as células emocionais e as células mentais vão ficando impregnadas das vibrações de um determinado hábito. Então, quando você resolve mudar de hábito, você vai ter aquelas células resistindo, porque elas estão com aquela vibração antiga. Agora, com um certo esforço, nós conseguimos. E com a luz da alma, com a luz superior, nós vamos conseguindo sair desta situação de envolvimento, inclusive celular, com as coisas das quais nós gostaríamos de nos liberar, para podermos ir entrando numa concepção superior, não é? E irmos elevando o nível de vida nosso e geral. Agora, existem casos em que nós fazemos contato com certas entidades. Entidades não são indivíduos. Entidades são forças que tomam vida e começam a agir, tanto no plano etérico quanto no plano astral. E isto é muito comum no campo da alimentação. Porque veja, quem usa tabaco, quem usa álcool, quem usa carne, quem usa alho, cebola, esses temperos desse tipo, isto impregna as células, não só do aparelho digestivo, mas da garganta também, porque isto tudo passa pela garganta. E as células da garganta ficam impregnadas desses aromas e desses sabores. Então, as células da garganta, mesmo externas, impregnadas desses sabores do tabaco, da carne, do álcool, da cebola, do alho, de tudo isto, isto tudo ficando aí impregnado, isto atrai uma certa espécie de ser elemental, que são esses elementais da natureza, não? Que constroem as coisas, são muito úteis, e eles se alimentam também. E esses elementais, eles são de diferentes níveis evolutivos. Claro que os elementais mais evoluídos estão criando as flores, mas os elementais menos evoluídos estão se aproximando de quem tem aqueles aromas que correspondem ao nível evolutivo deles, no plano etérico ou no plano astral onde eles se encontram. Então, por que que uma pessoa que usou tabaco, que usou álcool, que usou carne, que usou cebola, que usou alho e tantas outras coisas, embora a consciência dele já esteja preparada, ele está decidido a mudar, como é que ele não consegue? Ele não consegue porque ele está cheio desses elementais em torno dele que estão se alimentando daquilo. E os elementais estão em muito direto contato com o plano físico dele, com o plano etérico e com o corpo astral. Então esses elementais já se instalaram no astral, no etérico ou até no físico. E aí então o trabalho é maior. Porque aí você não está fazendo um trabalho só com seu corpo, só com as suas células. Você está fazendo um trabalho de afastar ou de transformar, de eliminar, de transmutar esses elementais, esses pequenos seres que estão aí atuando. Então, esta pessoa que já conseguiu eliminar carne, alho e cebola, e que, no entanto, não consegue eliminar o tabaco, é porque ela está com os elementais do fumo em volta dela. Aí, ela precisaria fazer um trabalho especial ou de persuasão desses elementais de se afastarem, ou dela encontrar a força para cortar com isto e fazer com que eles se afastem por necessidade. Mas aí a pessoa pode, eventualmente, pedir a ajuda de tantos seres que trabalham nos planos internos, porque não são só esses seres negativos que trabalham nos planos internos. Nos mesmos planos existem outros seres de outros tipos de trabalho e de influência. Então aí, quando uma influência é etérica ou astral, e nós não temos energia suficiente para lidar com isto, nós podemos sim pedir ajuda a seres avançados, à hierarquia que está nesses níveis. E existem membros da hierarquia, como o Padre Pio, que, claro que não está nesse nível etérico e astral mais, está num nível mais elevado. Mas esses seres, à medida que se elevam, à medida que se ampliam, não é que eles abandonem os níveis mais críticos, os níveis mais densos, mais próximos da Terra. Eles indiretamente continuam atuando. Eu digo indiretamente, porque à medida que eles vão mudando de nível, eles vão formando grupos no nível da consciência. Vão formando grupos, uma hierarquia não muda de nível enquanto ela não instala, no nível onde ela estava, um grupo, um estado de consciência que possa não substituí-la, mas que possa servir de elemento de ligação entre ela e, eventualmente, os seus compromissos que ela tem aqui na Terra. Às vezes até tarefas de serviço. Porque um Padre Pio não está aqui diretamente, mas um Padre Pio pode estar atuando aqui através de todos os seres que hierarquicamente estão entre ele e nós. Então, a nossa devoção às hierarquias pode sim ser usada, pode sim ser até exercida. Nós podemos exercer esta devoção. Nós ficamos sabendo, por exemplo, que certos membros da hierarquia estão encarregados de planetas bem diferentes da Terra, planetas mais avançados do que a Terra, estão a serviço lá. Mas eles são a nossa hierarquia. Nós temos um contato interno profundo, essencial, com eles como hierarquia, porque aí estão incluídos os raios, não? Os raios cósmicos. Então, nós temos esta ligação através dos raios, temos esta ligação através das energias. E mesmo que uma hierarquia esteja num planeta distante, enfocando lá, de lá até aqui, tem níveis e tem seres em todos os níveis que fazem este trabalho. Então, quando você apela para uma hierarquia, você vai encontrar, na hierarquia dos seres que corresponde àquele raio, você vai encontrar o primeiro elo para aquilo. E é como se você estivesse em contato com o mais alto. Então aqui precisa realmente pedir ajuda para se liberar desses condicionamentos, se a gente vê que não pode se liberar por si, por um ato de vontade. E uma pessoa teve um sonho, diz, um ser que eu não via me deu uma lebre muito mansa e muito harmoniosa. E era um sonho que me harmonizou muito. Então, certamente esta pessoa deve ter tido alguma encarnação entre os egípcios ou no povo judeu. Porque na cultura egípcia e na cultura judaica, em que a lebre é considerada um animal sagrado. A lebre é considerada sagrada. E chegava-se até a cultuar a lebre. Então, se ele no sonho recebeu uma lebre, nessas condições, é sinal que ele teve alguma vida nessas culturas ou nessas religiões. Naquele tempo, e portanto para a pessoa ainda hoje, uma lebre significa androginia. Porque há certas espécies de lebres em que o macho amamenta os filhos. Não é a fêmea que amamenta os filhos, é o macho. Existe um tipo de lebre que é assim. Então a lebre era considerada andrógina. E a gente em sonhos receber uma lebre, quer dizer, trabalha androginia. Quer dizer, você está recebendo uma energia para você trabalhar androginia. E diante desse sonho, eu fui olhar um pouco, assim como existe a lebre, que corresponde, que é o símbolo da androginia para nós, eu fui olhar outros animais que também são simbólicos, porque nós podemos estar em contato com eles de outra maneira. Isto é, estamos diante de um símbolo. E encontra-se a águia, o touro, o leão, que também são muito simbólicos. Vocês acabaram de estudar A Hora de Crescer interiormente, não? E viram quantos mitos ali estão representados por animais simbólicos. E a águia, por exemplo, esta águia que nós vemos, isto significa o espírito cósmico. Tem impregnado na águia este símbolo, esta forma-pensamento. E é uma forma-pensamento muito antiga. É uma forma-pensamento que vem de culturas muito antigas, muito anteriores ao Novo Testamento. Porque no Novo Testamento esses símbolos estão presentes, né? A águia através de São João, o touro através de Lucas e o leão através de Marcos. Mas isto é muito mais antigo do que tudo isto. E isto foi colocado ali pelas pessoas que escreveram, não foi colocado ali como símbolo, porque eles sabiam o que estes animais simbolizavam. Então esta águia tem esta forma, pensamento muito antiga de que ela representa o espírito cósmico e ela representa a visão de um grande vidente. Por isso é que a águia está ali nos quadros e tudo junto com São João. Porque São João, que é considerado o vidente superior entre todos eles, então ali está o símbolo da águia, ali junto. O touro, que está simbolizando a força cósmica, que está simbolizando um elemento com o qual você pode contar para realizar algo que precisa de força. O leão, que está simbolizando uma energia muito impetuosa, um valor, um fogo que não é desta terra e que está simbolizado no leão. E se vocês forem ver o temperamento desses animais, o modo deles serem, vocês veem que existe por trás disto a visão atrás da águia, que existe esta força, não? Atrás de um touro, que existe este ímpeto, que existe este fogo ardente dentro de um leão, representado ali pelo leão. E depois tem um animal que tem a cabeça de homem, a cabeça humana, não, que está junto a Mateus, nesses quadros e nesta cultura. E este ser que é meio animal, meio anjo, meio homem, este ser que reúne tudo isto é uma síntese dos outros três animais. Ele é uma síntese de todas essas três qualidades combinadas. E essas sínteses combinadas formam o intelecto superior do homem. Por isso é que está ali junto a Mateus, ao qual coube escrever. Mateus quer dizer quem terá escrito, não? Coube escrever um certo tipo de evangelho que hoje está irreconhecível com aquilo que se lê, com aquilo que foi reescrito depois tantas vezes. Está irreconhecível. Mas ali está esse conjunto, ali está esta síntese. De forma que nós temos muito mais a ver com esse nosso passado ancestral no reino animal do que nós pensamos. Nós temos muito a ver com isto e vamos entendendo quanto nós somos importantes para o reino animal. Como o reino animal está presente na nossa vida, não só na nossa vida doméstica, na nossa vida externa, mas como o animal está presente nos nossos valores espirituais, como a figura dos animais está unida até esses livros de leis espirituais, como não se separa o animal da lei espiritual. Então nós teríamos realmente que estar num outro nível com a compreensão junto a esse reino. E uma pessoa sonhou com um cubo. O cubo muito claro. Então, um cubo é uma figura que representa uma certa perfeição. Porque o cubo é perfeitamente igual em todos os seus lados. Então ali existe uma perfeição realizada. Então este sonho com o cubo é também uma energia que a pessoa está diante dela para trabalhar a sua perfeição, para trabalhar a sua purificação. E esse que está perguntando como eu posso silenciar a mente, você pode silenciar a mente, por exemplo, fechando os olhos e visualizando um cubo. As formas geométricas servem para nós fazermos esses exercícios. Vocês veem aí em livros nossos que tem até reproduções de figuras geométricas, não? Para a gente usar nas nossas visualizações em certos momentos, ou para a gente se inteirar dos valores delas. Porque se você se inteira do valor de um cubo, do valor simbólico de um cubo, se você se inteira que ele está simbolizando a perfeição, se você visualiza um cubo, você faz contato com esta energia que o cubo representa. O cubo é como se fosse um intermediário para você entrar em contato com aquilo que ele está representando. Então, se a sua mente não consegue silenciar, experimente visualizar um cubo, já que estamos falando dele aqui. Pessoa diz: eu tenho sonhado muitas vezes que mordo muito forte os meus próprios dentes, e nos sonhos eu chego a quebrar os dentes de tanto mordê-los. E eu já sonhei isto muitas vezes. O que que isto quer dizer? Os dentes são muito ligados à palavra. Então, tudo aquilo que sai da boca como som, os dentes recebem aquilo, os dentes estão sob aquele impacto. Então, os dentes têm muito a ver com o uso da palavra, simboliza mesmo isto. Então, se você sonha que está mordendo seus dentes até quebrá-los, você está se autopunindo, você está se castigando a si própria por não conseguir controlar a palavra. Você quer controlar a palavra, mas não está conseguindo. Então você está se autopunindo, quebrando seus dentes no sonho. Agora, nós sabemos que temos vários níveis de consciência. Eu estou falando inconscientemente, porque ela não tem consciência de por que morde os dentes no sonho. Então isto está dentro do inconsciente. Esse inconsciente no qual isso está registrado não é o mesmo nível inconsciente aonde ela iria buscar, por exemplo, quantas reencarnações ela teve e quais foram. Não é o mesmo nível em que isso está. Assim como não é o mesmo nível do inconsciente no qual você tem a sua essência pura e íntegra, aonde você é perfeita como essência. Isto é outro nível do inconsciente. Então, se nós fazemos certas coisas inconscientemente, nós podemos estar sendo levados pelo nível mais próximo do inconsciente, não pelo nível mais profundo. Então, o inconsciente tem valores diferentes. Você no inconsciente, você pode estar tendo estímulo para agir aqui. Ou você pode no inconsciente estar tendo estímulos para ficar sabendo de coisas que conscientemente você não sabe. Então tem um nível do seu inconsciente onde estão localizadas todas as informações sobre tudo o que se passou com você. Agora tem um outro nível ainda mais elevado, que nós não alcançamos, não basta o querer para alcançar, onde está escrito o nosso destino, a finalidade da nossa vida, enfim, a nossa essência, aquilo que nós somos na nossa realidade. Então, nós usamos esse termo inconsciente ou inconsciência, às vezes um pouco misturando as coisas. E fica parecendo que nós vamos fazer uma análise e vamos buscar no inconsciente. Não. Você na análise você não vai buscar nada no inconsciente superior. Você vai buscar no inconsciente inferior, mas não no inconsciente superior. Então, para você ir buscar as coisas realmente que estão no seu inconsciente superior, você tem que ir subindo nesses graus, não? De serviço, nesses graus de amor, nesses graus de purificação. Então aí você vai chegando nesses níveis de inconsciente. Agora, há muitas pessoas que ficam presas a certas etapas, a certos graus, que não são o nível de inconsciência na qual elas realmente se encontram. Então ficam se preocupando com coisas que vêm do inconsciente mais material, do inconsciente mais próximo ou do inconsciente mais baixo. E em muitos sonhos se vê isto. Agora, se a pessoa começa a sonhar que recebe uma lebre, começa a sonhar com um cubo e ter outros sonhos que não são da compreensão ordinária, isto então quer dizer que ela está em contato com um certo nível do inconsciente que não é mais esse inconsciente coletivo humano, da raça humana. Então precisa cultivar estes sonhos. Mesmo que a gente não saiba o que eles querem dizer, mesmo que a gente não os compreenda, precisa se coligar com eles. Então você recebe um símbolo, você ali não sabe o que é, mas você se coligue, você agradeça, você ame aquele símbolo, você anote, você vai depois estudar aquilo, vá ler o que você sonhou, para ir penetrando aquilo, para ir se aproximando daquilo. Porque aí, a uma certa altura, do próprio símbolo, vem energias, vem luz, vem valores, não? Que chegam a alcançar o seu consciente atual. E aí então você vai se trabalhando. Nós teríamos que estar mais abertos para este tipo de trabalho. Teríamos que estar mais abertos. Aqui nós procuramos estimular porque lemos os sonhos das pessoas. E entre os sonhos das pessoas há muitos que são sonhos que servem para isto, servem para nos confirmar o valor do inconsciente num certo nível. Não aquele inconsciente onde você vai buscar quantas pessoas você já matou nas encarnações anteriores. Sim, porque quem deixa de matar, quem hoje é assim bom como nós, já matou muito. Né? Já matou até cansar. E hoje não mata mais. falta parar de matar animais. E isso aqui você não precisa ir buscar no inconsciente. Você precisa buscar no inconsciente superior aquilo que você ainda não fez. Aquilo que você ainda não sabe. Você precisa puxar do inconsciente superior, não? Puxar de lá aquilo que é o seu destino, não o que você viveu até agora. Então, você precisa conhecer, não é, o seu próximo passo. E isso está na parte interna nossa. Isso não é consciente. Bem, nós estávamos vendo algumas vezes a respeito do sono ao ar livre, aqui em Figueira. E hoje chegou uma pergunta: o que significa sono ao ar livre em Soin? Cada vez que faz esta pergunta, é como se a gente avançasse um pouco. Cada vez que se pergunta, nós podemos ver outras coisas. Se realmente apelamos, né, para o nosso inconsciente, se realmente buscamos, não, uma nova versão daquilo que nós temos em mãos para trabalhar ou para evoluir. Existe um nível de pensamento que não é o pensamento humano. Existe um nível do pensamento que é chamado o pensamento. Não precisa dizer do que é. É um pensamento que, como material, porque o pensamento é um material também, né? Então, é um pensamento que está no espaço. É um pensamento que faz parte do espaço. Dependendo da forma como nós nos relacionamos com o espaço, nós vamos encontrar no espaço um tipo de pensamento que não é na mente de ninguém, que não é transmitido pela mente de ninguém. Esse pensamento que faz parte do espaço, este material pensamento que está imbuindo o espaço, isto não se compara com o pensamento que vai na nossa mente, com o pensamento que vai no nosso cérebro. Este pensamento do espaço, ele é, por exemplo, cheio de magnetismo. Ele é cheio de material anímico. Nesse pensamento que está no espaço, tem mais material anímico, tem mais material que forma o nosso ser interior do que no nosso próprio ser interior conhecido. É como se esse pensamento do espaço tivesse gerado as coisas. Então, o pensamento que está no espaço é muito importante e nós teríamos que, a uma certa altura, estarmos em contato com isto ou começarmos a ficar sob esta irradiação. O sono ao ar livre, além de todas as coisas que nós já sabemos que ele representa, o sono ao ar livre simboliza você estar ali completamente disponível e completamente coberto por esse tipo de pensamento, esta coisa do espaço que está ali sem nada que te separe dela. Você está ali totalmente entregue, você está ali completamente aberto, não? Sob espaço, ou dentro de um espaço que não tem paredes, de um espaço que não tem teto, tem chão, porque você ainda não pode levitar com seu corpo. Mas o seu corpo astral, se coliga com isto, o seu corpo astral pode sair do corpo físico e entrar ainda mais em contato com esse tipo de pensamento. Então não é um pensamento que vai te doutrinar, não é um pensamento que vai te colocar conceitos, como são tantos outros tipos de pensamento. Esse pensamento do espaço não tem conceito algum. Esse pensamento é completamente fora do nosso conceito de pensamento. Então, no sono ao ar livre, se você está ali realmente puro, isto é, no sono ao ar livre, se você chega a estar ali sem nada querer, sem nada buscar, se você chega a fazer um sono ao ar livre, totalmente livre de motivo que você possa conhecer, você ali está em contato com esse pensamento. E é claro que nenhum de nós tem condições, tem prática para analisar o que que esse pensamento fez. Se nós fazemos um sonho ao ar livre assim, totalmente puro, nós não temos nenhuma condição de analisar o que aconteceu conosco. Mas nós vamos nos sentindo, vamos percebendo uma união muito maior com o desconhecido. Ou vamos começando a fazer uma união com o desconhecido. Então nós temos no núcleo Soin e em outras áreas daqui, diferentes formas de sairmos desses condicionamentos grosseiros, não? Temos a forma de entrar na água, de fazer um banho. Então ali tem um tipo de trabalho que nós fazemos com o elemento água. Agora, em certos níveis do sono ao ar livre, nós estamos em contato com este pensamento que não conhecemos, com este pensamento que não são ideias. Nós precisamos ir desenvolvendo para podermos ali ter aquele símbolo externo, aquele símbolo visível, e num nível um pouco além dessas utilidades materiais ou dessas utilidades psicológicas, não? Ou mesmo espirituais que ele possa ter. Então, no momento em que estamos todos trabalhando pela conclusão material do núcleo Soin, teríamos também que incluir nessa construção, incluir nesse acabamento, incluir nesse trabalho de apoio, tudo isto que o núcleo Soin significa. Porque aí, desse pensamento, desses outros níveis, não, de realidade, vem uma força, um nível de manifestação muito diferente e muito mais simples. Então, é um momento muito importante de conscientização este. Bem, nós temos diariamente esses pensamentos publicados e nós poderíamos dar mais atenção para esses pensamentos. Poderíamos ir buscar nesses pensamentos um certo sentido do nosso dia. Porque mesmo que a gente não vá ter esses pensamentos como dogmas, como não vamos, né, ter nenhum pensamento escrito como dogma, mas como um impulso, como um ponto de ligação com alguma coisa, com algum nível do nosso plano mental ou do nosso plano espiritual. Então o pensamento de hoje diz o seguinte: em mundos mais avançados que a Terra, a harmonia é um princípio ativo, é uma frequência vibratória elevada e que permeia a vida como um todo. Veja, nesse pensamento está resumido toda a nossa partilha, está resumido muitas etapas desta partilha. Eu vou ler de novo. Em mundos mais avançados que a Terra, a harmonia é um princípio ativo, uma frequência vibratória elevada que permeia a vida como um todo. É claro que está sugerindo que nós nos harmonizemos, que nós nos harmonizemos conosco, que nós nos harmonizemos com os outros, harmonizemos com tudo. Isto é um princípio para você poder, então, começar a entender esta harmonia que é própria dos outros mundos, que é própria das outras civilizações, que é própria de outros níveis da humanidade.